Jeff Miliar. F. Miliar. Então isso daí é uma espécie de generalização do eletromagnetismo. F. Miliar, F. Miliar. Oito cópias do eletromagnetismo, se esse F. Miliar, por si próprio, não contivesse também termos bilineares nos campos. Aí tem as coisas diferentes do eletromagnetismo. As coisas não estão contidas lá no eletromagnetismo convencional. Tá certo? E aí dá para a gente apreciar, né, a lagrangiana completa dessa história. A lagrangiana, que vai possuir a simetria SU3 local, ela vai ser I sobre 2, Q barra A, gama mil, dmi, QA, menos I sobre 2, dmi, QA, com I sobre A, gama mil, QA, menos N, Q barra A, QA, menos 1/2 do traço de F mini, F mini. Essa lagrangiana possui simetria SU3 local. Qual a diferença entre ela e aquela lagrangiana livre que a gente viu? Essa lagrangiana agora mistura as cores. Tá certo? Há termos que envolvem interação entre as cores. Claro que você pode escrever ela como L0 mais alguma coisa, mais coisa. Eventualmente a gente vai escrever isso aqui, né? Mas é importante observar que, por exemplo, um termo de interação que vem daqui, desse cara, vamos chamar isso aqui de L0, né? Um meio, né? Do traço de F mini, menos G, Q barra A, gama mi, lambda A sobre 2, QA, a minha. Você vê, há interação entre cores, mas vamos dizer, entre esses 8 fótons que a gente colocou aqui na jogada, aqui nesse termo, tem interação aqui. Mas nesse termo aqui tem uma grande novidade, né? Eu tenho interação entre cores de quarks. Se eu escrever aqui, eu tenho alfa, né? Vou escrever os índices de cores explicitamente. Aqui tem alfa, beta e aqui tem beta. Essa matriz, essas matrizes lambda A sobre 2, não são matrizes diagonais. Só tem duas matrizes diagonais. As outras são matrizes que misturam, né? Matrizes fora da diagonal. Então, aqui eu tenho termos que envolvem, por exemplo, Q barra A vermelho com Q A azul, por exemplo. Q barra A verde com Q A vermelho. Tá certo? Então, termos como esses acoplam as equações referentes à cor vermelha com as equações referentes à cor azul, com referência para a cor verde. Então, essa teoria promove uma interação entre cores, tá certo? Ela é uma cromodinâmica, né? Porque ela vai envolver, ela é responsável pela troca das cores entre os quarks. Um quark de uma cor vermelha, up, por exemplo, vai se transformar num quark up, não vai mudar o sabor, de cor azul, através dessa teoria que está aqui. Esse termo aqui garante que processos como esse podem acontecer. Então, eu ganhei uma interação entre cores. Tá certo? Ganhei uma interação entre cores. Essa interação entre cores é capaz de, no futuro, isso a gente vai ver com mais detalhe, me dar uma interação entre sabores também. tá certo? Só que essa lagrangiana, ela não é capaz, tá certo? De promover uma interação entre sabores. A dinâmica de um sabor é completamente desacoplada da dinâmica de outro sabor. Vocês vão ver que as trocas de sabor, elas estão reservadas para as interações fracas, não para essas interações, interações fortes. Essa lagrangiana não é capaz de dar contribuições para a troca de sabor. Certo? Legal. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Tá certo? Lá no caso do SO2, a gente chegou à conclusão de que o campo anídrido, a coisa mais consistente que eu podia fazer com ele era exigir que ele fosse um elemento da álgebra de Lie, né? A gente chegou a essa conclusão? Analisando o comportamento daquele termo G, DNI G, G é menos 1, tá certo? Se está por ali, não, acabei de apagar. Né? Então vamos analisar DNI, G, G a menos 1 no caso do SO3 também. Né? A diferença aqui, né, lá não é uma. No caso do SO2 não é uma análise direta, tão simples assim, mas é factível, é uma análise factível. A diferença aqui é que no caso do SO3 eu não tenho uma expressão fechada para um elemento G do SO3. Tá certo? Então vamos ver, por exemplo, como é que eu faria para analisar um termo como esse aqui, dmi ômega, ômega menos 1. Tá? Eu não sei quem é ômega, não do jeito que eu sei lá no SU2, cosseno de θ sobre 2 vezes a identidade, mas sei lá, i, sigma, n escalar n, seno de θ sobre 2. Eu não tenho uma expressão análoga a essa. O que, que eu tenho? Eu sei que o ômega pode ser escrito como exponencial de i θa lambda a sobre 2. Tá certo? Então eu posso escrever isso, abrir as exponenciais e ir calculando ordem por ordem para ver o que, que dá. Né? Eu vou fazer isso até a terceira ordem. Então eu vou indicar os resultados aqui para vocês. Essas contas estão feitas com mais precisão aqui no, nas notas. Né? Então, se eu pegar o ômega e abrir com 1, mais i teta lambda sobre 2, mais, vamos chamar de TA isso, né? I teta TA, mais i teta TA ao quadrado, sobre 2 fatorial, mais i teta TA ao cubo, sobre 3 fatorial. Então, eu vou calcular dmi, 1 vai sumir, e eu já começo isso aqui no segundo termo, tá certo? Botei isso aqui, ó, dmi teta TA, mais menos i ao quadrado sobre 2 dmi θ θ θ db mais θ θ dmi θ db, né? Aí tem um termo de terceira ordem, que é menos i 3 sobre 3 fatorial. Dá para perceber essa estrutura aqui, que o teu ômega vai envolver um termo que é assim, né? I teta TA menos i, né? I ao quadrado, sei lá, teta TA ao quadrado. Né? Só que teta TA ao quadrado é a mesma coisa que teta TA teta B, TB. Tá certo? Aí, quando você toma uma derivada desse cara, você vai ter dmi teta A, TA vezes teta B, TB, mais teta A, TA, dmi teta B, TB. É essa estrutura que está aparecendo aqui. Né? Aí tem o i sobre 3, vai ser dmi, tem essa regra de Leibniz, né? Enchendo o saco aqui. Três vezes, né? Esse é o termo de ordem 3, né? E aí vem o resto. Então, todas essas chaves que eu estou colocando aqui são só esse cara aqui. Tá certo? É, isso multiplica, né? É, 1 mais i, tá, QA, mais, menos.
Então tem um i global, tem um i aqui na frente.
Aqui tem I3, portanto vai ter um I sobrando. Aqui tem um I2, não vai dar, vai dar menos 1. Né? Então tem um I global na frente de todo mundo. Esse I vai se juntar àquele I sobre G que tem na frente desse termo de dmg, dmi ômega, ômega menos 1, para te dar um número real. Tá certo? As constantes de estrutura são reais, isso aqui só depende das constantes de estrutura, dos parâmetros e das derivadas dos parâmetros. Isso é tudo real. Tá certo? Então, até a terceira ordem, isso daí é uma combinação linear dos geradores. Tá certo? Há, como eu disse, há como provar para um grupo genérico, SUN, né, por outro caminho, completamente diferente desse, que um termo como esse, dmg, dmg, g menos 1, dmi ômega, ômega menos 1, sempre vai ser um elemento da álgebra de Lie. Há como mostrar isso. Certo? Só que não com essas técnicas que a gente está colocando aqui. Isso daqui serve apenas para a gente ganhar um pouco de segurança. Quer dizer, esse argumento funciona, né, ordem por ordem, para o dmi ômega, ômega menos 1. Então a gente está dizendo, está informando para vocês que o argumento é verdadeiro em todas as ordens, portanto, dmi ômega, ômega menos 1 vezes i sobre e é sempre uma combinação linear real dos geradores, é um elemento da álgebra de Lie. Sendo um elemento da álgebra de Lie, a coisa mais consistente que a gente pode fazer para a natureza do AB é supor que ele também é um elemento da álgebra de Lie. E aí a gente tem o AMI escrito como AMI A lambda A sobre 2, ou seja, tem 8 campos, né, desse tipo. Né? 8 campos tipo fóton. Esses campos tipo fóton que estão aparecendo aqui recebem o nome de gluons, certo? São os famosos gluons. Cada um desses AMI, AMI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 gluons, tá certo? Eles recebem o nome de gluons nesse caso. Nessa Lagrangiana aqui, ainda temos algumas observações para fazer. Né? Esse termo FMI e FMI, da mesma maneira como a gente tinha lá no Young Mills, lá no SU2 que a gente tinha, esse termo, traço de FMI e FMI, implica num termo que é quadrático, num termo que é cúbico e num termo que é quártico. Né? O termo cúbico e o termo quártico vão implicar em termos não lineares nas equações de movimento que estão associadas com as interações. Ok? Essas interações, desde o ponto de vista de gráficos de Feynman, que vai ser, a gente vai trabalhar isso em um pouco mais de detalhe no caso da QCD mais para frente, né? Vão implicar em gráficos, em vértices de interação desse tipo. Se esse cara é uma linha, representa um gluon, né? Eles vão ter interações de 3 gluons no mesmo ponto e vão ter interações de 4 gluons no mesmo ponto. Isso sai daqui. Você olhar que esse termo trilinear e o termo quadrilinear aparecendo ali. Esse termo que está aqui, ele é bilinear nos férmios e linear no campo de gluon. Né? Então ele vai estar associado a uma coisa desse tipo. Esses são os tipos de interação. Né? A gente vai trabalhar um pouco melhor isso quando a gente falar sobre os diagramas de sobre as regras de Feynman, né? Da QCD. Nós vamos falar sobre isso. Esses são os tipos de interação possíveis na QCD. Você já lê isso a partir da constituição desse Lagrangiano que está aqui. Você vê que você tem termos que são cúbicos nos gluons, quárticos nos gluons, e lineares nos gluons e bilineares nos quárticos. Tá certo? O sabor que entrar aqui, tá certo? Vai sair aqui. Isso aqui não troca sabor, de jeito nenhum. Mas esse cara aqui entra com uma cor e sai com outra, em princípio. Tá certo? Então essa teoria ela troca cores sem trocar sabores. O que mais? Thank you. Bom, eu acho que por hoje é isso. Deixa eu só antecipar para vocês o nosso roteiro, né? Daqui para frente. Hoje é quinta, né? A gente tem fim de semana aí para estudar para caramba. Sempre uma maravilha, né? Fim de semana. O nosso roteiro daqui para frente vai ser estudar agora as interações, essas coisas que estão aqui, né? Como é que eu posso usar essa teoria para calcular alguma coisa, algum processo envolvendo quarks, né, envolvendo trocas de duons, etc. e tal, né? No meio do caminho, nós vamos fazer bastante críticas aqui à forma, né, a alguns aspectos formais dessa teoria, mas a gente tem um pré-requisito antes de entrar nisso, né? A mesma simetria de calibre que prevê a forma dessas interações, ela exige que você seja cuidadoso na hora de quantizar a sua teoria, porque há problemas se você não tomar esses cuidados, tá certo? Em particular, você vai ver que um instrumento como a integral funcional é um instrumento que precisa de definições adicionais. Precisa de definições adicionais no caso de uma teoria de calibre, né? Essas definições adicionais vão te levar a uma lagrangiana para QCD, que eu chamo de lagrangiana quântica, que é uma modificação dessa lagrangiana que está aqui. Você tem termos a mais nessa lagrangiana, que são de origem pura e simplesmente quântica. São os termos de fantasma, interações com fantasmas, né? A gente vai saber o que é um fantasma, né? Não precisa ficar com medo, né? Não morde, né? Aliás, fantasmas são bichos bem comportados na QCD, nas teorias de calibre. Eles só circulam isolados do mundo exterior, dentro de loops, dentro daquele universo que você não tem acesso experimental. Ótimo, né? Ninguém quer um fantasma solto por aí, né? Mas é preciso modificar. Essa aqui eu chamo de, entre aspas, né, lagrangiana clássica da QCD, da CDQ, da cromodinâmica. Né? Essa lagrangiana clássica, entre aspas, porque não há uma lagrangiana clássica da cromodinâmica, né? Se você está colocando, por exemplo, um termo de massa aqui, se você sair das unidades temporais, que é C igual a cortado por 1, isso aqui é MC sobre a cortado, tá certo? Portanto, mesmo que você considere esse termo clássico, já tem H cortado aqui dentro, tá certo? Não tem uma lagrangiana clássica nesse problema. Não tem. Não tem uma lagrangiana clássica associada com o ferro de Dirac. Você tem até o que você chama de uma lagrangiana pseudo-clássica, mas não uma lagrangiana clássica. É outra história. Então, essa lagrangiana, o processo de quantização dela, né, exige a introdução de outros métodos. Né? E agora a gente está indo na direção de considerar esses outros métodos. Então, a gente tem aqui uma hierarquia de coisas para fazer. Antes de chegar lá, nós vamos falar um pouco sobre férmions. Tá certo? Férmions na integral funcional. Certo? Ou seja, a quantização dos sistemas fermiônicos. A quantização dos sistemas fermiônicos exige um tipo de variáveis específicos na variável de Grassmann. A gente tem que definir essas variáveis para que a gente possa fazer a quantização de uma maneira eficiente. Né? Esse conteúdo de quantização de sistemas fermiônicos não está contido naquelas aulas que eu dei no início. Portanto, eu vou dar esse conteúdo aqui para vocês. Tá certo? Mas eu gostaria e recomendaria fortemente que vocês, para chegar para essas aulas, tivessem terminado realmente de passar. Né? Eu sei que é meio em cima da hora para dar esse aviso, mas esse aviso não foi dado em cima da hora. Né? Terminar de passar por aquele curso, né, de métodos funcionais para a teoria de campos, né, lá do verão. Lá a gente faz as coisas do campo escalar. Então a estratégia da introdução da integral funcional está colocada lá. Ela não vai ser revista, essa estratégia. Certo? Ela não vai ser revista. A gente vai dar aquilo como conhecido. Né? O que a gente vai colocar a mais é a definição da integral funcional, no caso, fermiônica. certo? É isso que a gente vai fazer. A gente precisa disso para falar dos fantasmas, né? Então, nós vamos fazer isso para falar dos fantasmas. E aí, quando a gente vai terminar essa parte da integração fermiônica, isso não vai demorar muito, vai ser uma coisa rápida, né? A gente vai passar para o método de Faderber-Pottinger, o método para abordar as teorias de calibre, né? A quantização das teorias de calibre via integração funcional. Né? Esse é o nosso próximo assunto, de qualquer forma. Né? Por quê? Ao terminar o método de Faderber-Pottinger, a gente vai ter definido de uma maneira consistente a teoria de calibre não abeliana que a gente está considerando, a SQ3, no espaço Hilbert, né? A gente vai ter definido uma forma de quantizar essa teoria. E aí a gente vai partir para a obtenção de regras de Feynman, tá certo? Os gráficos relevantes, etc. e tal. Renormalização, aquelas coisas todas. Certo? A gente está só no início aqui da brincadeira. Né? Título de informação, vocês são pessoas privilegiadas, né? Porque esse curso terminava aqui. Era onde dava para chegar com a abordagem anterior, onde a gente tinha que dar toda a parte de grupos de Lie, mais toda a parte de teoria de campo, etc. e tal. Então eu acabava chegando aqui e pronto, no final de fim de prova. Isso significava o seguinte, aqui parava eu formalmente e eu continuava esse curso falando até o final, pelo menos, das coisas que eu achava que tinha que falar. Né? Agora não, agora o curso vai ter um pouco mais de graça, mas ele também vai terminar precocemente. Mesmo assim, depois a gente continua, né? Vai continuar filmando e tal, sei lá. Então, a parte formal do curso vai parar num certo lugar razoável. O ano que vem, quem viver, pera lá.